O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Sejam muito bem-vindos ao Minho e ID, o programa onde procuramos simplificar a ciência, sobretudo aquela que se produz na Universidade do Minho. Hoje temos um programa especial dedicado ao Dia Mundial da Rádio, cujo tema está relacionado este ano com as alterações climáticas. E por isso mesmo, hoje sou eu, Liliana Oliveira, a conduzir esta entrevista a Hélder Lopes, geógrafo e investigador da Universidade do Minho, onde é também professor convidado no Departamento de Geografia. Entre os muitos projetos em torno do clima que tem liderado, destacaria o ICTURPOR, o impacto das condições climático-meteorológicas extremas e da qualidade do ar no comportamento espaço-temporal dos turistas em ambiente urbano. Teremos a oportunidade de falar ainda de outros projetos. Hélder, seja muito bem-vindo. Este estudo foca-se em analisar como é que as condições climáticas extremas e a qualidade do ar influenciam o comportamento dos turistas em ambientes urbanos. Com um estudo de caso na área metropolitana do Porto, utilizando de resto medições móveis para avaliar o conforto térmico em áreas turísticas, e procura também compreender de que forma os fatores como a temperatura, a umidade e a poluição atmosférica afetam as escolhas e os movimentos dos próprios turistas. Começando por aqui, de que forma é que se pode melhorar a experiência dos turistas e promover práticas mais sustentáveis em contextos urbanos, tendo por base este estudo que realizou?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite endereçado em nome do Departamento de Geografia da Universidade de Minho, e é um prazer estar aqui a falar sobre esta questão que tanto está na ordem do dia, quer das alterações climáticas, quer dos caminhos que são necessários trilhar para a sustentabilidade. E este projeto do ICTURPOR procura isso mesmo, procura encontrar soluções para que os turistas possam ter uma maior aprazibilidade durante a visita a determinados destinos turísticos. E aquilo que tem vindo a ser desenvolvido, porque este projeto ainda está em desenvolvimento, teve um primeiro momento aplicado no ano de 2024, durante o verão, e procura, neste momento, firmar aquilo que são algumas das direções para o estabelecimento de algumas medidas que possam melhorar o conforto térmico dos turistas quando visitam a cidade do Porto. Os principais resultados a que se chegou nesta investigação estão sintetizados com base num conjunto de respostas que foram obtidas no ano de 2024, num estudo que foi desenvolvido entre julho e setembro desse ano, ou seja, do ano passado. E os problemas ou aquilo que são as principais dificuldades que os turistas encontraram quando visitam este destino turístico, e no caso em concreto que foi aplicado ainda apenas ao município do Porto, prende-se com encontrar lugares em que possam salvaguardar durante os períodos de calor extremo. Apesar de uma aprazibilidade turística que foi encontrada por parte dos turistas em alguns dias do verão, encontra-se sobretudo numa faixa térmica entre os 20 e os 25 graus, e depois há locais onde efetivamente foram identificados como mais críticos. E isto porquê? Porque o estudo que foi desenvolvido até ao momento procurou traçar aquilo que é o percurso que os turistas fazem na cidade do Porto e aquilo que eles trazem depois da realização da visita para o final do dia em que, através do estudo desenvolvido com um bolseiro, ele esteve a aplicar um inquérito por questionário que procurava precisamente identificar aquilo que eram as experiências turísticas na cidade. E foram identificados nesse percurso algumas limitações ao uso do espaço público, decorrentes sobretudo da tal inexistência de espaços verdes, de espaços azuis no interior da cidade, e de infraestruturas que também permitissem salvaguardar durante as horas de maior calor, sobretudo o horário entre as 2 e as 4 da tarde, nesse período de verão. O que foi possível também anuir desta primeiro exercício realizado no ano 2024 é que são necessários encontrar soluções. Soluções elas que podem ser baseadas na natureza e teremos certamente a oportunidade de falar de um outro projeto que foi desenvolvido também durante o ano 2024 e que ainda está a decorrer neste ano. E, por outro lado, encontrar outros espaços que existam na cidade e que possam ser identificados como abrigos climáticos. Isto já soube falar em várias cidades a nível internacional, algumas delas aqui próximas de nós, sobretudo em Espanha, e poderíamos falar, por exemplo, do caso de Barcelona. E em Portugal, embora ainda não haja esta introdução, existe já algumas tentativas e exercícios para começarem a identificar-se alguns desses abrigos que possam aproveitar espaços que existem na cidade e que não necessitam necessariamente de criar-se novas infraestruturas para que os seus turistas também possam aproveitar durante as horas de maior calor e, por outro, também identificar como uma solução para que possam visitar esses mesmos espaços no interior da cidade e que muitas das vezes acabam por não ter essa oportunidade.
Antes de prosseguir, até porque já me estão aqui a surgir várias questões, mas referiu que, por enquanto, foi apenas estudada a área metropolitana do Porto, mas está previsto estudar em outras regiões?
Sim. O objetivo do projeto é estender a outras cidades do norte de Portugal. Aliás, uma das premissas que esteve inerente a que era um projeto, que era outro, era que, efetivamente, nós fôssemos capazes de cobrir toda a região norte. Começámos com o Porto, porque era aquele que tinha maior proximidade ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, mas o objetivo é estendê-lo, sobretudo, a cidades que estão aqui mais próximas de nós e da própria Universidade do Minho, a cidade de Braga e a cidade de Guimarães. Embora há aqui uma questão que é também particularmente relevante, que é que nós conseguirmos chegar a outras áreas do norte de Portugal que, embora não tenham o mesmo número de procura por parte dos turistas, ou seja, o número de hóspedes e de dormidas é inferior, a verdade é que começam a receber cada vez mais turistas e certamente também terão o mesmo problema quando começarem a receber maior número de turistas. Por um lado, porque não têm uma infraestrutura muitas das vezes capaz de responder a estes problemas que são colocados pelos desafios das alterações climáticas, mas por outro também porque há dificuldades em gerir aquilo que é o próprio orçamento para que se possa implementar soluções baseadas na natureza, que já começam a existir em várias áreas da cidade do Porto, da cidade de Lisboa, da própria cidade de Braga, mas que efetivamente nesses destinos turísticos será mais difícil de implementar devido aos recursos parques que muitas das vezes têm. Mas sim, o estudo procura estender-se também a essas áreas.
Daquilo que foi possível observar até ao momento, os autarcas da área metropolitana do Porto, de uma forma generalizada, têm em conta a opinião dos especialistas desta área na definição de medidas para adaptar o setor do turismo urbano às alterações climáticas?
Sim. Não se pode dizer que não tenham, até porque muitos dos projetos que têm sido desenvolvidos, por exemplo, no município do Porto, vão de encontrar aquilo que são as investigações, os próprios trabalhos desenvolvidos na parceria entre a academia e as instituições público-privadas e, portanto, certamente que os estão a ter em conta. Basta nós, por exemplo, no município do Porto, considerarmos o Jardim da Arca d'Água, que é um caso paradigmático que foi reconvertido recentemente, tendo em conta a implementação de soluções baseadas na natureza, ou seja, é uma espécie de pequeno aporte para este tipo de projeto. O que talvez falta nesta criação de conexão entre entidades é conseguirmos ligar as comunidades locais, as próprias empresas que estão ligadas ao ramo turístico e, por outro lado, as câmaras municipais, que têm depois a função técnica. É talvez esta linhagem de ligar estes três elementos que falta ainda neste tipo de política pública, ao fim e ao cabo. Até porque as instituições camarárias normalmente têm uma dificuldade, que é os recursos também, que são finitos. E quando falamos de soluções baseadas na natureza, elas necessitam também de partir da própria comunidade para que possa fomentar aqui uma proposta que possa beneficiar a comunidade em si, que está assente naqueles lugares, mas também as próprias autarquias, que muitas das vezes conhecem os problemas que se identificam em determinadas ruas, que determinados agentes turísticos podem identificar e que poderão, ao fim e ao cabo, solucionar parte dos problemas. Mas creio que sim.
Quais são as principais propostas, diria, para o desenho urbano, tendo em conta a adaptação do setor do turismo às alterações climáticas, que este estudo permitiu partilhar com os decisores políticos?
O estudo em si tem permitido identificar um conjunto de soluções que se baseiam em três níveis, que em termos de linguagem técnica se cingem a infraestruturas verdes, infraestruturas cinzentas e infraestruturas azuis. As infraestruturas verdes, e em linguagem mais simples, dizem respeito a algum tipo de soluções que evitem, por exemplo, a alocação de relvados e a colocação de prados biodiversos nas cidades. Por exemplo, também optar por colocar mais hortas urbanas na cidade em si, a criação de parques urbanos que vão de encontro àquilo que são as necessidades dos turistas e dos residentes, e que, por outro lado, tenham uma capacidade de permitir a estada em períodos mais alargados, e por outro lado, também ser capaz de criar uma conectividade entre esta estrutura, porque nós podemos ter um parque alocado no local da cidade que de facto beneficia daquele espaço, mas que depois não permite criar essa conectividade ecológica, que também vai beneficiar a natureza e criar, por exemplo, condições para reduzir um dos problemas que as cidades sofrem, que é da ilha de calor urbano, que é exacerbada pelas próprias alterações climáticas e o calor extremo, e que acabam por, ao terem apenas um parque que em certa parte pode beneficiar aquilo que é a redução da temperatura, por outro lado, necessitaria de mais espaços verdes ou que estejam conectados para que efetivamente beneficie depois uma franja maior da cidade. Infraestruturas azuis, melhorando aquilo que são os cursos de água que existem na cidade, criando galerias ripícolas e, por outro lado, também reduzir aquilo que é os cursos de água que estão entubados, que existem ainda em alguns espaços das cidades aqui à volta, do Porto também, e que em muitos casos europeus já vemos surgindo como uma solução para trazer de volta a natureza para a cidade, dando até maior capacidade de estada para aqueles que estão todos os dias na cidade. E a infraestrutura cinzenta é aquela que diz respeito à criação de condições, por um lado, pelo uso de infraestrutura técnica, que muitas das vezes é necessária para solucionar problemas que não podem ser resolvidos pelas outras duas vias, mas também, por exemplo, a adoção de espaços públicos, como bibliotecas, museus, em que as pessoas possam permanecer, estar, e às quais também se possa, por outro lado, criar um tipo de infraestrutura verde que está alocada ao próprio edifício e que tem que ver, por exemplo, com a criação de paredes verdes, de jardins verticais, das próprias estruturas que podem ser criadas nos topos de determinados edifícios e que, ao fim e ao cabo, também se constituem como soluções que podem ser adaptadas na cidade. A propósito desse trabalho que foi feito de procurar soluções para a cidade do Porto, um exercício que nos parece prudente quando o fazemos é recorrermos também à opinião de especialistas, de técnicos que vivem todos os dias naquela cidade, que são especialistas em determinadas temáticas que nós queremos abordar, como é o caso do turismo, e foi isso mesmo que também se procurou nesta investigação que temos vindo a desenvolver, que é identificar um conjunto de especialistas, de pessoas que entendem sobre a matéria, E de facto, recolhemos aqui uma dezena de opiniões que nos permitiram também balizar aquilo que é depois as opções para o destino turístico e para a reconversão da cidade em si.
Helder, liderou um outro projeto, de resto já aqui mencionado, o Naturban Norte, promoção da resiliência climática e sustentabilidade em destinos turísticos urbanos, através de soluções baseadas na natureza, na NUT2 do Norte. Como é que estas soluções baseadas na natureza podem ajudar a tornar os destinos turísticos urbanos mais sustentáveis?
As principais medidas ou elementos que são necessários melhorar para a recompressão e tornar os destinos turísticos mais sustentáveis passam, em primeiro lugar, por tentar aproximar os turistas das comunidades. Esse continua a ser, normalmente, o maior problema que nós encontramos e aos quais as medidas que sejam patenteadas têm necessariamente que ter em conta aquilo que é o benefício não só para quem vem visitar uma determinada cidade, mas que vá de encontro às expectativas dos residentes. Há algumas soluções que são identificadas mais ao nível das próprias unidades hoteleiras, que continuam a carecer muitas das vezes de determinado tipo de opções que são realmente sustentáveis. Por exemplo, o facto de termos unidades hoteleiras em áreas urbanas que não têm à volta qualquer tipo de área verde continua a ser um problema identificado e para o qual é necessário encontrar algum tipo de elemento que seja de facto potenciador da qualidade e do usufruto turístico. E outras questões que se colocam é também aquilo que pode ser a implementação de soluções de base natural que sejam capacitadoras do próprio turismo. Neste trabalho que nós estamos a desenvolver e que ainda está em curso, uma das soluções que estamos a procurar identificar é uma espécie de módulo que nos permitisse identificar um tipo de material que pudesse ser adaptado na cidade. Claro que isto é de um trabalho colaborativo com outros centros de investigação. No meu caso, eu pertenço ao Laboratório de Paisagens, Património e Território, mas envolve aqui também investigadores de outras áreas, nomeadamente do CETAC, que é do Centro de Território e Ambiente da Universidade de Minho e da Escola de Engenharia, e que, de facto, um dos propósitos deste estudo é, no final, conseguirmos identificar também uma solução que pudesse ser tomada para determinada área turística, que podia ser um elemento mobiliário urbano e que utilizasse materiais mais sustentáveis. Neste momento, há duas soluções que estão a ser testadas, uma que é o vidro e outra o cânhamo, no sentido de verificar como estas soluções sustentáveis podem ou não depois ser utilizadas para beneficiar aquilo que é o mobiliário urbano e que, em certa medida, possa também contribuir para aumentar, por exemplo, a permeabilidade dos solos e, por outro, também a atratividade a um determinado local onde venha a ser implementado este tipo de solução. Porque as soluções baseadas na natureza muitas das vezes são elementos de acupuntura que são identificados em determinadas áreas da cidade e, por outro, beneficiam também daquilo que é a integração de diversos saberes, da ecologia dos saberes, em que efetivamente bebe não só daquilo que é a opinião da comunidade, de especialistas, e, por outro lado, do saber técnico, que também aqui é bastante importante.
Portanto, é possível equilibrar o crescimento turístico e a preservação ambiental das cidades?
Sim,
através destas soluções
é possível.
E a qualidade do ar e as temperaturas extremas influenciam as escolhas e os comportamentos dos turistas?
Influenciam. Durante o verão, nós tivemos os incêndios que afetaram o norte de Portugal. E uma das condições que verificámos foi a degradação da qualidade do ar causado pelas próprias cinzas associadas aos incêndios que afetavam a nossa região e o país em si. De facto, verificou-se que os turistas procuraram salvaguardar-se ou no interior do hotel ou em museus ou outras áreas que permitissem não estar afetados por esse tipo de problema, não é? De qualidade do ar, ou escolher outros destinos para visitar onde pudessem estar salvaguardados em termos de qualidade do ar. Esse é o caso mais palpável, que é aquele mais direto que se consegue medir logo por inerência direta. Agora, existe de facto uma relação entre a qualidade do ar e as áreas, por exemplo, onde tem maior tráfego automóvel e aquilo que depois é a proporção de visitantes que se dirige por aqueles lugares na cidade ou que os evita para visitar aqueles que têm, à partida, maior qualidade do ar.
E, Hélder, para terminarmos, gostaria de deixar aqui alguma recomendação a decisores políticos ou empresários do setor do turismo para garantirmos, no fundo, um futuro, um turismo mais sustentável?
Sim. Há algo que acredito que de facto já vem sendo implementado, mas que acho que é necessário colocar sempre a tónica neste assunto. Nós necessitamos de tomar políticas mais bottom-up, em que efetivamente temos que auscultar mais as comunidades, e quando falamos de comunidades, não só os turistas ou os residentes, mas também as comunidades académicas, os próprios alunos, que muitas das vezes aprendem e têm conhecimento basilar para tomar opções em âmbito daquilo que são as direções de planeamento e urbanismo e daquilo que é a qualificação ambiental das próprias cidades, e de facto é necessário haver esta integração de diversas vozes para criar depois opções mais direcionadas e que sejam tomadas, por exemplo, com fundos em cascata, em que efetivamente são direcionados para determinado local, em que sabemos que haja algumas fragilidades, mas que no final contribuam para a melhoria ambiental no seu todo e da integração dos diversos setores da cidade, tendo em conta aquilo que são as opções do senso comum e da ciência cidadã, que às vezes acaba por ser esquecida naquilo que é a tónica de tomar decisões rápidas, mas que efetivamente nós necessitamos de criar soluções hoje, mas que vigorem daqui a uns anos, e só assim é que nós conseguimos criar cidades mais sustentáveis e mais resilientes perante aquilo que são os desafios colocados pelas alterações climáticas.
Muito bem, muito obrigada, Hélder, uma vez mais. Obrigado. Por se juntar a este espaço aqui no Minho ID, hoje especialmente dedicado ao tema que está a marcar o Dia Mundial da Rádio, as alterações climáticas. Na próxima semana trazemos mais uma investigação para simplificar aqui no Minho ID. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.